Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast. Esse podcast ele foi gravado durante o evento da Consciência Cristã 2024, que ocorreu no Parque do Povo, aqui em Campina Grande, na Paraíba, de 8 a 13 de fevereiro, agora de 2024. Então você está acompanhando esse podcast gravado. Estamos aqui com o pastor Davi e a Carol para falarmos sobre papéis de homens e mulheres. Eu sei que isso parece ser um tema muito falado, muito batido, mas eu já ouvi isso, tanta coisa nesse sentido, nessa direção. Mas aqui a gente vai falar baseado também nos livros que eles escreveram, obviamente baseado nas escrituras, mas também vamos lidar aqui com um bate-papo na direção de alguns limites que talvez algumas pessoas, do ponto de vista teológico, tenham exagerado numa perspectiva de papéis e tenham definido coisas que talvez a Bíblia nunca definiu. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Então, se você, homem, mulher, você casado, você que vai casar, quer compreender um pouquinho sobre o que as escrituras ensinam a respeito dos papéis de homens e mulheres no casamento, será que de fato existem papéis mesmo? A Bíblia é clara nisso? Há pouco tempo foi falado que a Bíblia, nos meios das mídias, foi dito por alguns influenciadores que a Bíblia não tem papéis para homens e mulheres, que isso na realidade é uma perspectiva moderna, uma leitura moderna da Bíblia. E será que de fato é isso mesmo? Será que a Bíblia não define papéis de homens e mulheres? Será que de fato homens e mulheres escolhem o que vão fazer no seu casamento? Até que ponto ocorre essa escolha? Até que ponto as escrituras determinam com base na criação? Então vamos aqui exatamente conversar sobre isso nesse Consciência Cristã Podcast.
Está no ar, Consciência Cristã Podcast.
Bem, retornando aqui para o nosso Consciência Cristã Podcast, pastor Davi, seja bem-vindo, irmã Carol, seja bem-vinda. Vocês estão aqui na Consciência Cristã já...
É o quarto ano em seguida. Quarto ano. Estamos aqui, grande privilégio para nós.
Para o pessoal que não conhece, que eu... está assistindo agora e está querendo saber quem são vocês. Vocês têm trabalhado na área de famílias já há quantos anos? O que é que vocês têm feito?
Bom, de fato, desde que casamos, até mesmo antes de nos casarmos nos Estados Unidos, nós somos norte-americanos, embora minha esposa criada aqui no Brasil desde os 3 anos de idade. As pessoas já vão perceber pelo sotaque que ela não tem e que eu tenho. E desde o nosso noivado, nós temos ministrado para outros casais à luz das escrituras e no Brasil já quase 37 anos com esse foco no nosso ministério.
A família.
Bom, Deus nos deu 6 filhos, por enquanto são 21 netos.
Por enquanto 6 filhos?
Por enquanto 21 netos.
Ah, não, é porque o senhor entendeu a vírgula no lugar errado.
E quantos netos mesmo?
22º está a caminho.
Vocês têm, hoje vocês têm trabalhado com o Word of Life, né?
É, o ministério, inclusive, eu estou usando a camisa Word of Life Polska, que é da Polônia.
Word of Life é Palavra da Vida, gente, é o seminário Palavra da Vida.
Tem 11 sites aqui no Brasil de ministério, alcançando a juventude com o Evangelho de Cristo. E hoje nosso ministério, depois de tantos anos nesta área no Brasil, no Seminário Bíblico Palavra da Vida e outros PVs, nos convidaram desde 2016 a ministrar para as famílias dos nossos 1.500 missionários espalhados ao redor do mundo em 80 países. E temos viajado o mundo para encorajar as famílias dos missionários.
Vamos então falar um pouquinho sobre... vocês lançaram 2 livros, né? A gente está com um deles aqui, porque esse aqui está sendo lançado, né? aqui no evento. Eu posso pegar ele aqui para mostrar para o pessoal. Esse livro aqui está sendo lançado aqui no evento 2024, Mulheres Mais Parecidas com Jesus. Tem o outro livro que é o Homens Mais Parecidos com Jesus, que ele tem uma capa preta, né? Já é um lançamento de quanto tempo já?
2 ou 3 anos, pela graça de Deus, abençoou muito. E as duas capas são
bem parecidas.
Uma contraposição.
Então, assim, esse material ele está sendo lançado aqui. Você pode adquirir ele pela internet, tanto Mulheres Mais Parecidas com Jesus, como também Homens Mais Parecidos com Jesus. É da editora Ragnus. Esse livro aqui, ele fala sobre papéis os papéis das mulheres, como é que elas podem, então, crescer em espiritualidade, né? E se parecerem mais com Jesus, assim como o livro dos homens também. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, baseado também nesse livro, e algumas questões a respeito de papéis de homens e mulheres, como de fato as escrituras assim defendem. Então, diante disso, eu queria, para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo, nós temos a Bíblia, recentemente, né, como já falei aqui, foi dito que a Bíblia não define papéis de homens e mulheres, ou seja, é como se fosse uma perspectiva, uma leitura, uma exegese, ou seja, eu estou lendo a Bíblia e inserindo nela um significado que ela não tem. A Bíblia define papel de homem e mulher no casamento, na sociedade? Como é que isso funciona?
Lázaro, também é estranho muito essas perspectivas sobre as escrituras, dizer que essa é uma leitura novata, inserida agora, porque essa ideia de distinção dos gêneros, grande área de debate em nossos dias, temos que esquecer um pouco da ideologia de gênero e voltar um pouco para a ideologia de Gênesis, mas à luz da obra final de Cristo na cruz. Além de Gênesis 1 e 2, que já traça papéis claros para o homem e mulher, Deus deu ordens para o homem em Gênesis 2, antes mesmo da criação da mulher, de cultivar e guardar o jardim. E são palavras na língua hebraica com uma conotação extremamente espiritual. Essas duas palavras foram usadas nos primeiros 5 livros, o Pentateuco, para descrever o serviço do tabernáculo e guardar a palavra de Deus. Então o homem foi eleito como pastor no jardim do Éden, protetor, e a esposa foi criada para ajudá-lo, complementá-lo nisso. Sabemos que a queda estragou tudo isso, já destoou os papéis, mas em Cristo isso pode ser resgatado. 4 textos diferentes, como exemplo do Novo Testamento, 2 autores diferentes ressaltam o papel do homem e o papel da mulher no contexto do lar. Então, se tudo isso é uma leitura contemporânea das escrituras, me desculpa, vamos jogar fora a Bíblia toda, porque nós não temos como atualizar esses textos, reinterpretar esses textos. É uma leitura totalmente equivocada dizer que não tem papéis dentro do contexto do lar.
Irmã Carol, nós temos hoje muitas mulheres sobrecarregadas. Por quê? Porque quando você vê um mundo que tem confundido e trazido essa ideologia onde os papéis não estão claros, a gente tem no contexto do futebol aquilo que a gente chama de bola dividida, né? Que é quando duas pessoas vão no mesmo, né? O time não decide quem vai chutar. E ocorre muito disso. E, infelizmente, por esse motivo, muitas mulheres estão sobrecarregadas porque seus maridos não têm exercido a devida função. A gente tem hoje também uma ideia que é chamada lugar de fala, onde eu, como homem, não tenho o direito de falar porque eu não sou mulher, então não sei. Então eu vou usar essa retórica para, no seu lugar de fala, você como mulher, tem percebido essas mulheres sobrecarregadas. E isso, de fato, tem sido causado por essa falta de visão. Qual tem sido a sua experiência nesse sentido com mulheres?
Eu acho que nós, como mulheres, temos as nossas responsabilidades, que já é o suficiente, né? Mas nós queremos mais. Nós queremos não apenas cumprir os deveres que Deus nos deu, mas queremos cumprir também tudo que Deus deu para o homem. Então, eu quero o direito de exercer todas as funções que o homem exerce e mais a minha. E Deus não me fez para fazer isso tudo. Então, nós não damos conta de tudo e ficamos sobrecarregados. É a mesma coisa com a ansiedade. Deus pediu para cuidar até um ponto, ser responsável, e Ele cuida das outras coisas. Mas o que eu faço? Eu fico ansiosa pela parte que é de Deus. Eu não tenho poder sobre o tempo, se vai chover, se não vai chover. Mas eu fico ansiosa. Gente, não faz sentido isso. Eu preciso cuidar daquilo que Deus pediu que eu cuidasse, e descansar nele, se ele é esse Deus bom, amoroso, meu Pai, meu Criador, ele conhece melhor do que qualquer outro qual é o funcionamento melhor, por que que eu não vou confiar nele? Por que que eu não vou deixar que ele tome conta? Eu não tenho esse poder todo para fazer tudo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Basta já o que ele pede de mim. Eu já não sou capaz para isso. Eu tenho que fazer tudo na dependência dele. Mas tentar pegar ainda mais, vai dar sobre... sai sobrecarregado.
Eu sei que a irmã, né, tem um casamento em que os papéis de vocês estão bem, bem divididos, assim como vocês educaram seus filhos, né? Eu percebo pela criação, né, dos seus filhos, conheço o seu filho, o Davi Júnior, percebo que ele tem aplicado aquilo que vocês vivem na vida de vocês, ele tem aplicado na vida dele, na família dele. Você, então, como uma mulher que acredita que tem essa divisão de tarefas com seu esposo, você se sente, então, uma mulher mais descansada e naquilo que você, que às vezes o coração quer... que é tomar a frente. Como lida-se com isso?
Bom, sou pecadora igual a todo mundo. Então, obviamente, tem hora que eu acho que eu sei melhor. E que deve ser do meu jeito. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, todas as vezes que eu insisti em fazer do meu jeito, nunca deu certo. Mesmo se eu achasse que tivesse a razão... Não, porque não é assim que é para funcionar. Então, agora, eu sou muito abençoada em ter um marido que me escuta, que dá para conversar e a gente busca na palavra de Deus e tudo assim. Mas mesmo assim, nós dois somos pecadores e às vezes temos opiniões diferentes. E nessa hora, eu tenho que, em honra e obediência a Deus, lembrar que Deus pediu, não que nós não somos iguais um ser, nós temos o mesmo valor, mas nós temos tarefas diferentes e eu preciso cumprir a minha tarefa. E se eu estiver certa e o meu marido está errado, isso é problema dele com Deus. Então, a minha posição não é de ficar como aquele gotejar contínuo, né, que irrita, mas levar para Deus. Deus, convença o meu marido. Deus, trabalhe o coração dele se ele estiver errado. Trabalhe o meu coração se eu estiver errada e descansar nele.
Pastor Davi, para nós homens, muitas vezes estamos em uma posição confortável. E por quê? Porque a Bíblia diz assim, o homem é o cabeça. Eu sei que para a gente submissão é sempre mais difícil. Tanto... como seres humanos, a submissão ao chefe, submissão às autoridades, é sempre... Da mulher se cobra, a Bíblia cobra essa submissão. Dos homens, a Bíblia põe uma posição em que o homem está liderando o seu lar. Mas quais são, então, os desafios de um homem de Deus nessa posição? Porque falei aqui com a irmã e perguntei sobre a submissão. E o desafio, muitas vezes, é querer exatamente ultrapassar, mas é entender e dizer, não, deixa que Deus vai direcionar essa situação. E para os homens? Porque tem muitas pessoas que julgam assim. Ah, mas é fácil demais. Está na posição de cabeça, ele faz o que quer. Como é?
Lázaro, eu vejo totalmente diferente. Eu entendo, eu sei que você entende também. Uma posição equivocada sobre liderança, sim, é cômoda, é fácil, você só fica na poltrona mandando em todo mundo. Mas isso é longe da perspectiva bíblica. Paulo chama para o homem, tanto em Efésios 5, como em Colossenses capítulo 3, de amar a esposa como Cristo amou a igreja. O padrão de autossacrifício significa, sim, Deus criou o homem para ser um líder, mas é um líder servo, seguindo o modelo daquele que pegou uma toalha e tirou a sujeira de entre os dedos dos apóstolos, dos discípulos. Isso é nada cômodo. De pastorear a sua própria família, de ser o líder espiritual, de dar a sua vida para sua esposa, para sua família. Isso, essa perspectiva bíblica de ser líder é um líder servo. Eu gosto muito da analogia, talvez para entender melhor, que como homens, nós somos como o técnico de um time. a esposa é assistente do técnico, mas muitas vezes ela conhece melhor os jogadores, ela tem maior atuação em termos dos treinos e tudo isso, mas a responsa... Quem vai ser mandado embora se o time não funcionar é... Eu não estou falando para me mandar embora, tá bom? Mas é quem assume a responsabilidade é o técnico, ele responde. A minha função é escalar cada jogador, inclusive assistente do técnico, na posição de maior sucesso, aproveitamento dos seus dons, do seu potencial, quanto possível. É um fardo enorme. De novo, eu também tenho que descansar no Senhor, mas não é nada cômodo. A responsabilidade é muito grande.
Eu acho interessante que, eu concordo com você, as mulheres reclamam muito que nós temos a tarefa pior, que a gente é rebaixada e tudo mais. Mas se a gente for olhar nas escrituras, a esposa é comparada, nós temos que submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo, né? Então nós somos comparadas com outras pessoas, né? Eu tenho que ser como a igreja. O marido não, ele é comparado com Jesus, tem a nós, é bem mais difícil, né? Tem que ser igual a Jesus. Então, cada um de nós temos uma tarefa, sim, é complicado, é difícil e ninguém é capaz de fazer isso na sua própria força. Mas esse negócio de ficar comparando, ah, minha tarefa é mais difícil, a sua é mais fácil, nenhuma das tarefas é são fáceis.
Então vamos pensar, a gente aqui já conversou um pouquinho sobre o que seria mais ou menos os papéis, né? Submissão e a liderança servil. Agora vamos para alguns conselhos práticos. Para as mulheres, a mulher ela é uma serva de Deus e ela está então querendo exercer esse papel, mas o seu marido não tem liderado como Jesus. Quais seriam as dicas práticas para que essa mulher possa esperar no Senhor, possa agir da maneira correta e, de fato, ganhar seu marido e transformar a vida do seu marido?
É isso que a gente vê em 1 Pedro 3, né? Que no caso, naquela situação, o marido nem crente não era. E a mulher iria ganhá-lo através do seu comportamento, não através da sua fala. Agora, isso não está dizendo que você não pode compartilhar o evangelho. Eu acho que vai muito pela maneira de chegar e falar com humildade, com graça, com misericórdia, mas chega a hora que você já falou tudo que tem que ser falado, seu marido já sabe. E nessa hora, eu só tenho responsabilidade pelas minhas atitudes, as minhas reações. Deus não vai cobrar de mim o que meu marido fez ou não fez, vai cobrar dele. Então, eu, diante de Deus, eu preciso constantemente avaliar se eu estou cumprindo aquilo que Deus quer de mim. E eu deixo o resultado na mão dele. Eu peço que ele trabalhe, que ele faça aquilo. E ali é que entra aquele versículo de Romanos 8:28, né? De todas as coisas cooperam para um bem. Mas qual é esse bem? No 29 diz, para sermos conforme a imagem de seu filho. Então, se nessa dificuldade, onde meu marido não faz parte do mesmo time, ele não está liderando como ele deveria, mas a minha reação... A cada dia eu sou mais transformada à imagem de Cristo, eu sou mais parecida com Jesus, eu estou deixando Deus trabalhar a minha vida. Então, mesmo assim, é uma coisa boa. Se a cada dia eu pareço mais com Jesus do que antes, então Deus está cumprindo a sua vontade na minha vida. E eu vou me submeter e eu vou orar que Deus transforme a vida do meu marido.
Um modelo que nós usamos muitas vezes é a mulher tem a responsabilidade, o termo hupotasso, que é a ideia de submissão, é um termo militar, de alinhar-se debaixo da liderança do marido que, na melhor das hipóteses, alinha-se debaixo da autoridade de Deus Pai, de Jesus. Se o marido se deslocar de seguir a Deus, a mulher precisa continuar debaixo da autoridade de Cristo. Se ele exigir mesmo algo contrário às Escrituras, ela tem que resistir e ficar debaixo de Cristo. Agora, tem que ter certeza que não tem alternativas criativas, maneiras de honrar o marido e ainda ficar debaixo de Cristo. Agora, ai da mulher que o marido está debaixo de Cristo e ela tem outra ideia, e ela se desloca disso, agora nós temos um problema diante das Escrituras.
Esses podcasts, para mim, é uma bênção, porque assim, eu tenho aulas particulares com os palestrantes, né? Então eu vou tirando as minhas dúvidas. É interessante, eu tenho pensado e tenho ensinado até na igreja que eu pastoreio, e aí se eu estiver errado, podem me corrigir, porque aí eu desensino lá, viu, que eu ensinei. É, a submissão, ela tem a capacidade de eu uso esse termo, mas com muito cuidado, né? Eu explico, sempre explico quando eu uso, de liberar o poder da soberania de Deus sobre a nossa vida. Quando eu digo isso, liberar o poder da soberania, parece até ser contraditório, porque a soberania é soberana, né? Então não tem como se liberar nada. Mas eu digo assim, a ação de Deus soberana, e Deus ele quer agir soberanamente para um povo que o obedece e exercer seus propósitos segundo a sua grandeza. E nós percebemos nas Escrituras que a submissão ela é esse chamado para que o poder soberano de Deus venha agir. Então, você tem a mulher submissa ao marido, o marido submisso a Deus, né? ao Pai. E Cristo submisso ao Pai na execução do seu plano. Então, Deus realizou o seu plano soberano em Cristo porque Cristo se submeteu à autoridade do Pai. Então, submissão traz sobre nós essa soberania do Senhor. É, e isso também não se restringe só a isso. Por exemplo, aos governantes. O governante, às vezes, quando ele é ímpio, mesmo assim a Bíblia diz, submeta-se à autoridade, não para cometer pecado contra Deus, né? Mas na confiança de que quando eu me submeto, Deus assume para si a minha causa. Então, muitas vezes, muitas mulheres, e ali tem 1 Pedro 3, né? Muitas mulheres esquecem que quando elas, então, é óbvio que a gente não está falando aqui de violência, né? Que a mulher tem que se submeter a um ambiente abusivo de violência,
porque,
né?
O marido se deslocou agora e a imagem de Deus, a integridade física em outros sentidos também da mulher, ela precisa ser preservada. Essa imagem,
exatamente.
Porque ele se deslocou, exatamente, da posição.
Então, assim, se nós compreendêssemos, e eu digo isso no âmbito somente, não somente da feminilidade, mas no âmbito geral, até da igreja, a submissão à liderança do pastor, a submissão às autoridades, a submissão, a gente traria sobre nós realmente, de fato, esse poder soberano de Deus agindo por nosso intermédio, que é o que Pedro nos chama a fazer.
É uma outra maneira de visualizar exatamente o que você falou, liberar a soberania de Deus, a gente coloca no sentido de viver sob a proteção da bênção de Deus, como um guarda-chuva. Então, dentro, porque não é só a mulher chamada para se submeter ao homem, todos nós, alguém disse que submissão é o sabor do cristianismo. Nós nos submetemos a Deus, ao governo, às autoridades eclesiásticas, Hebreus 13, os nossos guias, nós somos responsáveis por isso, os filhos são sujeitos aos pais.
Exato.
Então, todo mundo fala só da mulher, mas o fato é que Satanás é o campeão de insubmissão. Ele quis colocar o trono dele acima do trono de Jesus. Então, a insubmissão começou no inferno. Cristo e a sua obra resgatou as linhas de responsabilidade debaixo do guarda-chuva da soberania e da proteção divina. Então, se nós estamos atuando nas esferas de responsabilidade como submissos, estamos protegidos por Deus mesmo. E essa soberania liberada traz a ideia da bênção de Deus em nossa vida, porque nós estamos restaurados em Cristo. O texto que você mencionou é 1 Coríntios 11, 3, que usa a analogia da submissão de Jesus ao Pai e dentro do lar. Ele diz, quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. Ninguém tem problema com isso, a princípio. O homem é o cabeça da mulher. Agora começa a ficar, sim, meio complicado.
Começa a coçar os ouvidos. Ai, meu Deus, eu não estou
gostando
disso.
Deus é o cabeça de Cristo. A analogia entre Deus Pai e Jesus, que se submeteu de grande alegria ao Pai, é a mesma ilustração para a esposa ao seu marido. Não tem nada a ver com essência, o ser, o que dizem, a questão ontológica de ser, e sim totalmente com uma hierarquia funcional e
exato,
de proteção.
É tanto que se você afirmar nesse texto que o fato do homem ser cabeça da mulher está fazendo a mulher ser inferior ao homem, você está caindo no problema de tornar Cristo inferior a Deus.
Exatamente.
Você está caindo no problema aí do Testemunho de Jeová, né? Que acredita que Jesus é um Deus menor.
Que volta para o antigo gnosticismo.
Exatamente.
Demi, eu não lembro o termo é correto, mas é as emanações, sim, de um ser celestial primordial e que vai diminuindo aos poucos até chegar na gente, os bichos e tudo mais.
É interessante porque aqui a gente traçou a questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana trabalhando juntas, né, para a realização do plano soberano do Senhor. Então, quando a responsabilidade humana se submete às estruturas criadas por Deus, a soberania de Deus trabalha, então, ali em concordância com essa responsabilidade. Ok, isso a gente está pensando de baixo para cima, no sentido funcional, né? Submissão. Mas aí a gente tem problemas também de cima para baixo, no sentido funcional. E aí vamos à pergunta para os homens. Eu sou um homem de Deus, quero liderar minha família, mas minha esposa não se submete, minha esposa não respeita, minha esposa sempre bypassa e ela fica dizendo, ah, você quer me inferiorizar. Como então um homem de Deus pode liderar num ambiente desse sem precisar dar carteirada, aquela, sim, coisa assim, você vai me obedecer porque eu sou cabeça.
É bem complicado e a resposta é paralela à que Carol já falou. Em momento algum, Deus fala para o homem subjugar a sua mulher. De fato, os textos enaltecem a cada um, principalmente as esposas, os filhos e até mesmo os empregados, servos naquela época, porque os códigos domésticos do Império Romano não falavam para mulheres, para crianças, muito menos para servos domésticos do lar. Deus dignifica o papel de cada um deles falando, esposas, sujeitem-se aos seus próprios maridos, sempre em quatro textos, aos seus próprios maridos. Não é generalizado para todos os homens, como alguns seminaristas que eu conheço que querem subjugar as seminaristas. Você é mulher, eu sou homem. A Bíblia não fala sobre isso. É equivocado. O homem não é chamado...
Inclusive, a gente vai voltar para esse assunto, okay, um pouquinho mais à frente.
Tá bom. Não é... O Espírito não fala para o homem subjugar, fala para a mulher se submeter. Então, nisso eu estou travado, porque não é meu papel convencer, subjugar, dominar, oprimir. Isso, de fato, é fruto da queda. Em Gênesis 3:16, Deus fala que a partir do que aconteceu na queda, em que a mulher tentou sobrepor o homem, tomar a frente, liderar o homem, em vez de auxiliá-lo, encorajá-lo a obedecer a Deus, ela tomou a frente e foi catástrofe. E Deus diz, a partir de agora, lex talionis, lei da retaliação, crime e consequência, você vai tentar dominar seu marido vai tentar te oprimir. A queda produziu isso. Em Cristo, o homem se torna outra vez um líder amoroso. Então, com gentileza, com paciência. E se a mulher resiste, o recurso dele é igual a ela. É correr para Deus. Senhor, eu não consigo. O Senhor vai ter que convencer a minha esposa. Eu não vou dominá-la, porque o Senhor transformou meu coração. Eu vou pastoreá-la no que ela permite que eu faça. É a mesma coisa com os filhos. Nós fazemos o melhor possível, mas no fim, cada um é responsável diante de Deus.
Interessante que aí na sua fala, o Senhor falou sobre... que inclusive é uma das críticas, né? A visão... tem sido uma das críticas à visão complementarista. É óbvio que aqui a gente não está interessado em termos, né? Uhum. A gente está interessado no que as escrituras estão falando. A gente não está aqui na defesa do complementarismo ou no combate de qualquer outra visão. A gente está aqui querendo entender o que as escrituras nos falam. Mas, infelizmente, algumas pessoas pegam a visão complementarista e têm levado a extremos que a gente percebe que as escrituras não defendem. Como, por exemplo, como o senhor falou, um seminarista cobrando a submissão da seminarista que está lá no seminário. É como se a liderança masculina ela não fosse somente no lar, mas ela fosse uma liderança em todos os âmbitos, em que a mulher ela deve ser auxiliadora, ou seja, a única posição que a mulher pode ter na sociedade é de secretária. Isso é a visão que se tem por aí, né? A única posição que a mulher pode ter é de secretária. Então, ela não pode ser gerente de um banco, ela não pode... não, tem que ser sempre essa posição. Como é, então, que as escrituras ela limita isso e como, então, a gente pode identificar esses excessos e combatê-los em nosso coração e ajudar outros também nesse aspecto?
Eu volto para a analogia de um time. Deus nos chamou não para subjugar um ou outro, mas para complementar um ao outro, para alcançar, refletir a própria glória de um Deus que é caracterizado em sua trindade por unidade em diversidade. Nesse sentido, é um relacionamento complementar entre Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós começarmos a pensar em termos de dominar, oprimir, mandar, nós perdemos a perspectiva de um time em que um tem dons que o outro não tem. Agora, minha responsabilidade, ressalto novamente, como o técnico do time, é maximizar os dons de cada membro do time. Então, nós ministramos juntos, entendemos que não é a posição dela doutrinar homens, mas em nossas palestras, ela tem algo para falar para as mulheres sobre educação de filhos, aplicações. Eu doutrino e ela complementa com os dons dela. Eu creio que ela tem dom de sabedoria, não somente porque ela casou-se comigo, mas de falar muito em pouco espaço. E nós temos como homens a manejar o lar e fazer isso bem. A Bíblia, sim, classifica, dá ordens em termos eclesiásticos. Há sentidos em que as mulheres têm papéis dela que o homem não tem. E o homem tem papéis dentro do lar. A Bíblia não fala sobre questões civis. Nós temos mulheres que atuaram em grandes posições de liderança nas escrituras, inclusive a mulher virtuosa. Ela faz muito disso, é um bom modelo do que nós entendemos. Ela permite que o marido ocupe lugares de influência na sociedade, mas ela também é extremamente influente. Então, é uma questão não de uma coisa ou outra, é ambos. E nós temos que ter sabedoria para trabalhar isso, inclusive dentro de contextos culturais. Nós temos ministrado ao redor do mundo, então tem questões culturais que demonstram esse tipo de papel no Brasil, nos Estados Unidos, na África é outra coisa. Então nós temos que aplicar as escrituras contextualizadas dentro do âmbito que nós estamos.
Aproveitando que o senhor falou, vocês falaram sobre, eu sei que vocês têm viajado o mundo e têm dado palestras em outros locais, e acredito que também acaba lidando com o aconselhamento também de seminaristas ao redor do mundo também, né? No sentido de ao palestrar, vocês também lidam com algumas diferenças culturais. Alguns dos ataques têm vindo, né, no sentido de que nós estamos fazendo essa exegese da escritura, pegando o nosso padrão patriarcal, cultural e inserindo na escritura. Às vezes até é dito também que a gente está trazendo dos Estados Unidos para cá. Né? Vocês que têm esse entendimento, e isso dá a vocês uma visão um pouco transcultural, como é que tem sido isso? Mas por curiosidade, como tem sido isso em outros âmbitos? Por exemplo, as mulheres aqui no Brasil, qual a diferença para elas, a visão delas e os problemas que elas lidam em algum outro país? Aí pode escolher um país, isso eu só achei interessante aqui.
Depende, tivemos em alguns países da África onde o homem simplesmente tem que falar, eu sou homem, pronto, acabou. Não tem mais discussão, não tem mais nada, acabou. É a cultura. Agora tem outros onde a cultura é matriarcal.
Sim.
Então quem manda lá é a mulher. Temos estado no leste europeu, onde na igreja, pelo menos, eles não têm muita dificuldade nessa posição do homem ser o líder, a mulher se submeter ao homem, tudo. Todo mundo é pecador, todo mundo tem as suas dificuldades. Mas assim, no geral, né?
Na cultura
é meio que normal. Já em outros lugares, o homem, e a gente vê isso muito no mundo ocidental, né? O homem é o bobão que não sabe nada, que não tem poder sobre nada, e quem faz tudo é a mulher, né? A mulher que tem força, então você vê Satanás sendo muito criativo em cada cultura para distorcer aquilo, para dizer que a Bíblia diz algo que não diz, né? Eu volto para aquela ideia, se Deus me criou, ele sabe como eu funciono melhor. Se Deus criou a família, Ele sabe o que é melhor para nós. E como ele é um pai amoroso, ele explica para nós como que eu vou dar uma tarefa para o filho meu e não falar para ele o que eu espero, como é que ele vai fazer para que ele tenha bom êxito. Eu não quero, filho, vai fazer tal, inventa, se vira. Eu estou pedindo para ele fracassar.
Sim.
Mas como alguém que ama, eu quero, eu vou criar, eu vou educar e eu vou possibilitar que ele tenha sucesso.
É, eu lembrei de alguns exemplos e é importante a gente entender isso. É, nós estivemos numa tribo no norte do Brasil, ministrando para líderes sobre a família e tivemos a oportunidade de visitar a roça. Interessante, na roça, quando nós chegamos lá, a mulher trabalhou mais duro, acho que era mandioca, cortando, arrancando, tinha 40 quilos de mandioca e o homem nada. Saímos da floresta, nós tentamos, nós dois, pegar de criança para carregar uns 10 quilos e ficamos 3 dias com dor no pescoço. Mulheres fortes. Mas investigando, parecia muito cômodo, que homem, machista, tudo. Mas o que a gente não entendia é que o homem tinha um ano de trabalho derrubando todas as árvores da floresta, arrancando de lá. Na esfera de responsabilidade dele era preparar o terreno. Depois disso era responsabilidade. Isso é definido culturalmente. Seria errado nós julgarmos que homem banana não faz nada para levantar dedo. Ele fez o trabalho dele. Na África...
ao mesmo tempo, ele está protegendo.
Sim.
Ele estava na frente, olhando...
Para a onça.
Ela estava carregando. Se ele tivesse com todo aquele peso e fosse atacado, como é que ele ia ter?
Assim.
Então era um outro
aspecto.
Ele
era protetor da sua família, provedor, porque ele preparou tudo isso, mas eles eram um time. Eu fiquei fascinado. Na África, se a gente chegasse lá com o padrão americano, embora ninguém faz isso mais, mas o homem que é um líder servo deve lavar louça para ajudar a família, para ajudar a esposa. Na África, em pelo menos uns lugares, se o homem fizesse isso, a família dele pensaria que houve um despacho. Que a mulher era feiticeira e fez alguma coisa com ele, porque isso não se faz. Então, nós temos que entender como desempenhar os nossos papéis respeitando a cultura e o homem continuar sendo o pastor, líder espiritual, que providencia crescimento espiritual para a família toda. Ele protege a sua esposa, os seus filhos, ele provê. A esposa é membro do time dele, que precisa ser escalada para ela brilhar e, ao mesmo tempo, completar e complementá-lo em tudo que ela faz. São essas questões destilando nas escrituras onde nós queremos chegar. Culturalmente parece diferente.
Interessante, porque assim, as escrituras elas nos ensinam os princípios basilares, né? Mas que muitas vezes em culturas diversas você tem símbolos culturais. Por exemplo, o senhor falou algo interessante, que é a questão da louça, né? Por exemplo, na nossa cultura, um homem que não lava a louça de casa é um cara que não tá nem aí pra mulher, tá deixando tudo na mão dela e não tá nem aí. Então ele não quer lavar a louça, né? Porque ele é aquele cara que se acha muito importante. E numa cultura, como o senhor falou aí, ele lavar a louça já seria encarado de outra forma, né? Já seria encarado de uma forma extremamente negativa. Então,
possesso.
Então, assim, possesso, né? Então, assim, você percebe que quando a gente chega, então, desprezando as estruturas dos princípios bíblicos e querendo impor um modelo cultural que a gente santificou,
sim,
a gente insere muitos erros, né, nas famílias. A gente cria muito, muito clima desnecessário.
Mas, até mesmo naquela cultura, nosso ministério, isso foi Zâmbia, foi com pastores zambianos. Tem hora, e eles falaram que nós temos que romper com a cultura. Por exemplo, se uma mulher zambiana, naquele contexto, adoecesse, ela não tinha como lavar a louça, não tinha como preparar a comida, cuidar dos filhos, tradicional, ninguém fazia nada. Eles passavam fome. Ela morria de fome. Ninguém levantava um dedinho para preparar uma refeição, porque era tarefa dela e nós não podemos Agora, os pastores zambianos precisam, não, chega, porque isso não é correto. Eu preciso servir a minha família, meus filhos precisam comer, e eu vou preparar a refeição, eu vou lavar a louça depois. Então, tem hora que as escrituras confrontam a cultura, sim, porque o inimigo também...
Por isso que é tão importante os princípios.
Exatamente isso.
Interessante. O debate tem sido esse, porque eu acredito que a gente se tornou muito mais crítico das escrituras do que crítico da cultura. Não é isso? Ou seja, a gente chega e diz assim, é porque ali está sendo colocado um modelo patriarcal, estão dizendo que aqui é a Bíblia, mas ali é um modelo... Ou seja, a gente está criticando muito mais a Bíblia do que criticando as escrituras. Como então...
Criticando a cultura.
Do que criticando a cultura. Como é que nós, então, no nosso ambiente de igreja, o Brasil, que é um ambiente tão diverso, né, que a gente vê, percebe, como o senhor relatou aqui, como é que a gente pode, então, se manter bíblicos, respeitando a nossa cultura? Eu sei que parece uma pergunta óbvia, né, mas não é tão óbvia assim quando você é pastor, né, e tem que aconselhar pessoas.
Eu acho que a natureza humana pecaminosa, a nossa tendência sempre será de achar que eu tô certa, vocês estão errados. Todo mundo tem que pensar igual eu, porque eu tô certa. E daí eu começo a cobrar dos outros, você que é filho não tá obedecendo, você que é marido não tá isso, e eu não tô cobrando de mim mesma. Mas peraí, Deus falou para mim, ele foi extremamente claro qual é meu papel como esposa, qual é meu papel como mãe, qual é meu papel como filha dele. Então, se cada um de nós concentrássemos no próprio papel, aquilo que Deus está pedindo de cada um de nós, ao invés de ficar apontando o dedo porque o outro não está fazendo, isso já mudaria muita coisa.
Se nós pudéssemos voltar para os papéis que começaram em Gênesis, na queda foram deturpados pelo inimigo e em Cristo redimidos, como nós vemos categoricamente nas epístolas paulinas, também de Pedro. O homem foi chamado para ser um líder servo. Ele foi chamado para proporcionar crescimento espiritual para a família toda, como pastor. Jesus santificou com a lavagem de água pela palavra a sua esposa, por implicação a família. Ele cuida do corpo da esposa como se fosse dele. Vamos só resumir isso pós-cruz. Em Cristo, o homem é o pastor, presente, protetor e pastor da sua família. Alguns P's para lembrarmos. A esposa, desde Gênesis 2, foi chamada para encorajar, estimular e facilitar que o homem desempenhasse esses papéis. Se ele fosse assim, coisa maravilhosa para ela. Infelizmente, nós somos cabeça dura. E uma palavra que usamos e vamos trabalhar, inclusive, bom, agora já vai ser passado, né, na consciência, a mulher que complementa o marido também complementa o marido. Ela é a maior fã. Ela faz tudo para facilitar que o homem seja esse homem que parece com Jesus. E o homem fazendo isso para que a esposa pareça com Cristo também é um time. Nós somos um time, trabalhamos juntos. E cada família, cada casal tem que achar como isso. Às vezes significa que o homem vai passar mais tempo cuidando de um filho. Como já vimos em Efésios 6:4 do reverendo Augusto Nicodemos, Deus fala diretamente para o homem supervisionar, nutrir, admoestar e disciplinar o filho. Parece esfera só da mulher, mas o homem é o responsável no final disso. Cada casal vai ter que trabalhar esses papéis para funcionar em sua família.
Então, meus irmãos, diante disso, né, diante do que o pastor Davi e a irmã Carol nos trouxe aqui, nós temos o livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus e Homens Mais Parecidos com Jesus. Você, com certeza, pintou dúvidas, tirou dúvidas também durante esse podcast. Você, com certeza, se pergunta, como então eu poderia aplicar isso na minha comunidade local, na igreja que eu pastoreio, ou na igreja que eu sou líder de famílias, de casais? Esse livro ele poderia lhe ajudar a organizar os seus estudos, mas eu quero que os próprios autores te falem como é que você poderia usar melhor esse livro e de que maneira esse conteúdo que está contido nele poderia ajudar para que você possa adquirir o livro sabendo dessas dicas do próprio autor. É como se fosse um anexo em vídeo do livro dos autores. Eu queria começar aqui com Mulheres Mais Parecidas com Jesus. Como é que eu poderia utilizar esse livro na igreja para que as mulheres pudessem cumprir o seu papel dentro do casamento?
Nossa ideia para esse livro foi de providenciar um material que fosse útil tanto para uma mulher sozinha que quer estudar, como para alguém que queira fazer um discipulado, ter um material bíblico para investir na vida da sua filha ou de uma outra moça, uma outra senhora, um grupo pequeno de mulheres que gostaria de estudar juntos ou no Ministério Feminino da Igreja. Tem como usar em todas essas situações. Tem conteúdo intercalado com o conteúdo, tem sempre algumas perguntas para parar e avaliar como é que eu estou nessa situação, E se tiver num grupo, para então discutir sobre aquilo. Então, para ser algo, não só de cabeça, mas algo que espera-se que vamos começar a colocar em prática. E é dividida em duas partes o livro. A primeira parte é o caráter da mulher. Qual foi a intenção de Deus ao me criar? Então, o propósito de Deus já na criação. Daí, o que aconteceu na queda e na redenção? E daí, como que nós, mulheres, podemos ser mulheres mais dependentes de Deus? Porque, na nossa força, não conseguimos isso daí. Na segunda parte do livro, nós entramos em áreas bem práticas, que a maioria de nós, mulheres, a gente tem uma tendência para... né, cai por esses lados. Então, trabalhamos muito a ansiedade, o contentamento, a gratidão, como ser. Entramos na área de mulheres submissas, entramos na área de ser aquela mulher tipo dois, uma que investe na vida da outra. Então, muitos assuntos bem práticos para ajudar, porque muitas vezes são coisas que a gente até sabe, mas a gente esquece de praticar, né? Hoje tá focando tanto numa área, opa, tô esquecendo dessa também. Então, é para ser um instrumento, espero-se, muito útil pro crescimento individual pessoal da mulher.
E o livro Homens Mais Parecidos com Jesus?
De fato, foi lançado aqui alguns anos atrás, todo ano somem os livros, que tem sido bem legal, e eu preciso destacar sempre que o livro dos homens só tem 13 capítulos, das mulheres tem 18 capítulos, porque elas precisam realmente
falar
de mais trabalho.
Os homens são dois livros e o outro tem 18 capítulos.
Olha aí.
De fato, Homem Nota 10 veio o primeiro. E Homens Mais Parecidos com Jesus segue exatamente o mesmo formato. Criação, é a história da redenção. Criação, queda, redenção. Os textos principais bíblicos. Nós não inventamos as coisas, não é nosso achômetro. Todos os nossos livros nós pegamos o que a palavra de Deus diz, explicamos o texto, aplicamos o texto. Tem perguntas para grupos. Muitos grupos de homens têm adotado ao redor do Brasil e recentemente um grupo falou para mim: quando vai sair o livro das mulheres? Nós homens apanhamos tanto, agora as mulheres precisam também. Falei: espera. E um mês depois o livro dela saiu. Então, discipulado de filho, discipulado de outro homem, estudo individual. Muitos grupos de homens têm adotado como currículo. Porque o nosso desejo e o nosso propósito de vida é exaltar a Cristo, sendo mais parecidos com Ele.
Amém. Então, você que nos acompanhou aqui, você pode ouvir esse podcast, você compartilha o podcast com mais pessoas, verifica se você está inscrito no canal da Consciência Cristã. Esse podcast foi gravado agora na Consciência Cristã de 8 a 13 de fevereiro aqui no Parque do Povo, em Campina Grande. Quero agradecer ao pastor Davi, à irmã Carol, pela presença de vocês. Se quiserem dar algum recado final para o pessoal que está nos ouvindo.
Já ressaltamos várias vezes, mas queria muito que cada casal, namorados, noivos, recém-casados, casados há 60 anos, fosse mesmo um time. E que cada um desempenhasse o seu papel, não tentar cobrar do outro, e que cada um fosse um time, tudo isso jogando para a glória de Deus.
Irmã?
Eu gostaria que cada um de nós confiássemos em Deus o suficiente, sabendo o quanto que Ele nos ama, ao ponto de enviar seu Filho para nos salvar, que confiássemos e obedecêssemos aquilo que Ele pede de nós.
Amém. Então, recado dado, livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus e o outro livro do pastor Davi, que é Homens Mais Parecidos com Jesus. Você pode adquirir na internet facilmente, na editora Ragnus. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast.